Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, amigo ouvinte, com vocês mais um Sala de Visitas. No programa de hoje, vamos conhecer duas chinesas que moram em Beijing e falam português. Vamos começar com a empresária Liana e, em seguida, vocês vão conhecer a gerente de projetos Beatriz. Não saia daí! Olá, Liana, tudo bem?
Olá, tudo bem.
Tudo bem. Liana, conta pra gente por que que você quis aprender o português.
Porque eu queria aprender uma língua especial, não como francês e espanhol. Aí meu pai me sugeriu para aprender a língua portuguesa.
E conta quais foram os seus desafios para aprender o português. Você achou difícil?
No começo achei muito difícil, mas depois com o tempo eu pratico com brasileiros e meus amigos aqui, aí fica bem melhor. Aí eu gosto de conversar, gosto de fazer amizade, aí fica, tipo todo dia eu tô falando, também no e-mail escrevo, né? Aí fica bem mais fácil.
E o que você acha mais difícil no português?
Para mim, a pronúncia, o R, até agora eu não consigo falar. Para chinês é muito difícil essa pronúncia, mas depois, também o verbo de conjugação, a conjugação de verbo, né, é muito difícil também. Eu sempre...
É bem complicado. A gente tem por volta de 9 tipos de conjugação diferentes tempos, eu entendo. Mas para nós, também de língua portuguesa, também é bem difícil o chinês. Então, tá tudo aí. E conta o seguinte, você é uma empresária. Que tipo de negócios você faz?
Eu faço exportação da China para o Brasil. Por enquanto, eu só faço entre China e Brasil.
E que tipo de produto você exporta?
Eu exporto muita coisa, muitos produtos chineses, equipamentos, máquinas chinesas, eu exporto para o Brasil.
Tipos de máquinas você exporta para o Brasil?
A máquina para cortar vidros e também para produzir painéis.
Ah, ótimo. E o que você acha dos clientes brasileiros?
O cliente brasileiro é bem simpático, que é bom, é fácil para comunicar, é sempre dá paciência, e eu acho é muito bom fazer negócio com brasileiro.
E você já foi ao Brasil?
Ainda não.
E pelo que você escuta sobre o Brasil, tem algum lugar no Brasil que você tem vontade de conhecer?
Ao Rio de Janeiro, com certeza. que eu quero conhecer.
E o que você espera encontrar no Rio de Janeiro?
Ah, a praia, o que mais? Porque todo mundo me fala que o Rio de Janeiro é uma cidade bem animada, que você vai lá e vai adorar e nunca quer voltar para a China. Eu quero ver se é assim mesmo.
Liana, como que você começou nessa área de exportação?
Porque quando eu fiz o curso de português, meu professor de português, aí ele saiu do curso, começou a trabalhar numa empresa que faz importação e exportação. Aí ele me apresentou para o diretor da empresa. Aí ele me contratou, aí eu comecei a trabalhar na empresa dele. Faz um tempo, porque no começo eu estava trabalhando na área de alimentação. Eu trabalhei nessa empresa faz 2 anos, depois disso, porque essa empresa não fica aqui em Pequim, eu sou de Pequim. a minha família tá me chamando para voltar. Aí, depois que eu voltei para Pequim, eu comecei a trabalhar na outra empresa, também de importação e exportação, é uma trade. Faz 3 anos. Depois disso, eu achei um brasileiro que também trabalha na mesma área. Depois ele virou para o meu sócio. Aí eu estou trabalhando junto com ela.
E você, agora você está com o seu próprio negócio?
Sim.
E quais são os desafios para abrir o seu próprio negócio aqui na China?
Porque a China está crescendo cada dia mais, né? E o Brasil também. E tem muitos negócios entre esses dois países. Eu acho que é uma boa oportunidade de abrir uma empresa, a minha própria empresa, fazer negócio, fazer importação.
Ótimo. E que dicas você dá para se fazer bons negócios?
Para fazer bons negócios, para mim, eu sempre ofereço meu melhor serviço para meu cliente, porque eu preocupo com tudo que eles compram da China e também para revender lá no Brasil. Então, eu acho o serviço é muito importante.
E para quem estiver interessado em importar produtos da China, com você, como que faz?
Então, entra em contato comigo por e-mail, pode ser por e-mail. Meu e-mail é lianacnli@163.com. Também pode ser pelo WhatsApp, porque eu sempre fico no celular para qualquer pergunta que o cliente quer fazer, entra comigo também. 0086187012991212.
Então, quem quiser entrar em contato com a Liana, é só ir pelo WhatsApp ou pelo e-mail que ela passou. E é isso aí. Muito obrigada, Liana.
Obrigada
pela sua participação. Agora vamos à segunda parte do programa Sala de Visitas. Vocês ficam agora com a nossa segunda entrevista. Vamos conhecer a Beatriz Ruhon, que é uma gerente de projetos aqui de Beijing. Olá, Beatriz, tudo bem?
Tudo bem, contigo.
Tudo bem. Conta um pouquinho da sua vida, onde você nasceu.
Eu nasci em uma cidade chamada Datong, na província de Shanxi, que fica bem pertinho de Beijing. Eu estudei numa universidade em Beijing, quando eu tinha 18 anos, eu vim cá.
E o que você estudou?
Eu estudei português.
E por que português?
Naquela época, quando eu precisava de escolher o que eu ia estudar na faculdade, eu pesquisei um pouquinho na internet e eu ia escolher uma língua como curso na faculdade e pesquisei que o Brasil parece um país bem interessante. É um país que está crescendo muito na área de economia e comércio de importação e exportação, e a relação entre a China e o Brasil está cada vez mais forte. E além disso, eu estou pessoalmente interessada na cultura de América Latina e do Brasil, e por isso eu escolhi português.
E eu sei que você já foi ao Brasil, então conta pra gente onde que você foi ao Brasil e como que foi sua experiência lá.
Eu fui para Porto Alegre pela primeira vez naquele ano de programa de intercâmbio. Foi uma experiência maravilhosa que totalmente mudou a minha vida e provavelmente mudou o caminho da minha vida. E foi uma experiência que abriu os olhos, a minha visão, e mudou o jeito como eu vi certas coisas.
O que você mais gosta nos brasileiros?
Eu gosto do coração das pessoas. É, os brasileiros estão sempre prontos de te ajudar sem qualquer expectativa de retorno. Você precisa de ajuda, você está perdida, eles sempre ajudam.
E uma coisa que nós estrangeiros percebemos, que o chinês, ele tem muita, eu não sei se é dificuldade ou timidez, de se integrar. Porque quando a gente, eu percebo em viagens, que eles estão sempre em grupo, sempre procuram por comida chinesa. Por que você acha que acontece isso?
Eu acho que tem principalmente dois fatores. O primeiro é a língua. E muita gente, talvez, eles têm uma personalidade muito extrovertida. Eles têm essa vontade de conhecer outras pessoas também, mas só que eles não têm uma capacidade muito boa de língua estrangeira. Isso seja um fator. E o outro é a mentalidade. Algumas pessoas, eles não gostam de sair da zona de conforto mesmo. Então são dois fatores que eu acho que causa essa situação.
Como que você saiu um pouco da cultura chinesa? Qual que foi a sua primeira experiência fora da China?
Bom, de fato, antes que eu fui para o Brasil, eu estudei numa escola canadense quando eu era adolescente. Então aquela experiência no Brasil não foi a primeira vez quando eu tive contato com gente estrangeira. Quando eu tinha 12 anos, já tinha a experiência de falar, conversar e, com os estrangeiros. Mas essa experiência no Brasil, acho que me mudou totalmente. É uma experiência mais essencialmente que me mudou.
Quais, você falou de Porto Alegre, mas você foi para mais alguma cidade do Brasil?
Sim, eu viajei para Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis e algumas cidades pequenininhas dentro do Rio Grande do Sul, e também Fortaleza, Salvador. Fui para umas outras cidades.
Viajou bastante. E qual foi a sua cidade favorita? Alguma cidade que você tem alguma coisa estranha aconteceu e te impressionou?
Aconteceu coisas estranhas em cada cidade onde eu fui. Mas mesmo foi estranha, mas era bem interessante. Por exemplo, eu em Florianópolis, eu usei couchsurfing. Para ficar em casa das outras pessoas, das pessoas locais, para me acomodar e também para conhecer melhor a cultura dessa cidade. E uma noite, estava bem tarde, tipo uma hora, e eu estava andando sozinha na rua, voltando para casa do meu host. E tem um homem que dirigiu um carro perto de mim. E ele me viu e ele falou: olha, menina, isso é muito perigoso. Você não pode andar tão tarde sozinha na rua por si própria. Você quer vir para meu carro? Eu vou dirigir. Eu vou te mandar para casa. E eu estava sem nenhuma noção. Eu fui para o carro dele. E depois que eu entrei no carro, eu tava pensando: nossa, o que eu estou fazendo? Se ele é uma pessoa ruim, eu estou morta. Mas depois nada aconteceu, mas isso eu não sei porque eu fiz isso.
Você teve muita sorte.
Sim, tinha muita sorte.
Como foi sua adaptação com a comida, a temperatura? Como que foi essa experiência lá no Brasil?
Eu cortei muito, com certeza, por causa da feijoada. Quando eu voltei para a China, minha mãe não pode me reconhecer mais. Mas eu gostei bastante da comida brasileira. É muito, muito deliciosa. E o jeito como as comidas estavam cozinhadas, eu gostei.
E conta um pouquinho como que você aplica o português, usa o português no seu trabalho.
Então, no meu trabalho, como eu trato com o mercado brasileiro, os clientes e alguns colegas são brasileiros. Então, nesse aspecto, nessa área, eu preciso falar com eles em português e também para alguns documentos, financial reports. Essas coisas estão escritas em português. Eu preciso ler e escrever reports em português.
E o que é mais difícil para você na língua portuguesa?
Para a língua coloquial, tipo, linguagem de dia a dia, não tem muitos problemas. A maior problema agora são os termos profissionais, tipo de jurídica. São muito difíceis para mim entender, porque são palavras, vocabulários muito complicados.
E que dica você dá para quem quer aprender um chinês que, como você, decide aprender o português?
Bom, eu acho que os chineses são muito bons em lembrar as coisas, então nessa área eu não tenho nenhuma recomendação. E a minha sugestão é falar mais possível. E agora, com internet e tecnologia, é muito fácil achar brasileiros que moram na China, que moram em Beijing. Então, quando tiver chance, fala com eles. É isso mesmo.
Então, muito obrigada. Amigos ouvintes, Sala de Visitas fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até mais. Tchau, tchau.